a plebe rude, a plebe que veio construindo uma, não só uma imagem, mas uma esperança. A plebe, como já citei certa vez, que não fazia aquela coisa do protesto, mas simplesmente trazia para você uma visão do que você estava vivendo. Uma plebe que era diferente, rude apenas na forma da interpretação daqueles que sempre estiveram sob o poder, o algoz. A plebe sempre foi assim, Felipe?
Sempre. Eu acho que foi, né? Brasília.
Boa tarde.
Tudo bem, boa tarde.
Que beleza falar contigo.
Foi legal, vamos estar aqui de volta, né? Quanto tempo, hein?
Já tem
cadê
tempo.
Cadê o alfinete? Cadê o alfinete? Quem que é alfinete? Explica essa história aí, velho.
Eu não. Eu andava com as calças cheias de alfinete, tinha uns... Né,
umas você coisas... era o responsável, você foi o primeiro, no seu programa, foi a primeira galera, foi a primeira vez que apareceram na televisão, sabe? O rock você? De Brasília. A plebe
é
também.
Que interessante. E uma coisa que eu sempre guardo comigo é que naquela época também nós estávamos começando um projeto, né? E era tudo assim embrionário. E eu fui escolhido para fazer aquele trabalho naquela época e eu tive muito carinho e respeito de grandes artistas como vocês, da plebe.
Bem, vai o pedido para os ouvintes, se alguém tiver isso gravado em vídeo, cassete, pelo amor de Deus, entre em contato, que a gente não está encontrando nos arquivos, a gente não encontrou, né?
Não, nada, não encontrei nada. Eu tenho um trecho que eu recebi quando eu apresentei o Guilherme Lassance. É o único trecho que eu tenho.
Ok, isso eu já, você me chegou a me mostrar isso, eu lembro disso.
É,
exato, né?
Nós não temos nada.
Então, entre 83 e 84, tinha pouquíssimas pessoas que tinham videocassete, né?
É.
Nem sei se era tão difundido assim ainda, né?
Difícil.
Pena, né?
Felipe, vocês tiveram a ousadia de dizer, né? Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Até hoje continua, Felipe?
Isso que é um pouco assustador, assim. Assim, como artista, a gente fica muito feliz com a relevância da obra. Mas como cidadão, confesso que eu fico aflito, porque as letras simplesmente não envelhecem, né? Parece que tudo foi escrito ontem.
É.
Ou nós éramos videntes, ou nada mudou no Brasil. Né? Quer dizer, claro que muita coisa melhorou no Brasil, mas tem os problemas básicos, tão estruturais, assim, que continuam iguais. E isso é... Assim, agora eu, como pai, né, tenho um filho de 5 anos, eu fico muito triste. Muito triste mesmo. Porque eu optei em morar no Brasil. Eu lembro que eu sou até... Dá pra perceber pelo sotaque que eu sou meio americano, né? Mas eu optei, eu não tô aqui porque eu sou forçado, não. Eu tô aqui porque eu quero estar aqui no Brasil, investindo. Exato, é uma opção consciente.
A plebe pra você, o que que significou e o que que significa até hoje a plebe, Felipe?
Bem, quando eu fiz 14 anos de idade, né? Eu fui, quer dizer, aos 13 eu já tava tocando e abrindo o show do Aborto Elétrico, né? Aos 14 o André, companheiro fundador comigo até hoje... Ele me convidou para fundar a plebe, né? E eu não sabia exatamente quanto mudaria assim, minha vida, né? Engraçado isso, né? Agora já vai fazer mais de 35 anos isso. E aí agora a gente já pode falar em termos de legado, né? Assim, de ter rodado o Brasil várias vezes, de centenas de milhares de discos vendidos e o impacto, sabe? Professores chegam pra gente falando que usam nossas músicas na sala de aula, sabe? Já caiu em prova de vestibulares, teses, sabe, doutorados são feitos a respeito disso, do movimento, das letras. Então, isso sim é muito gratificante. É de poder chegar à noite e colocar seu filhinho para dormir e olhar ele nos olhos, pelo menos você pensa assim, pode ser uma gota no oceano, mas eu estou fazendo a minha parte como cidadão.
Né? Fica, de onde veio Plebe Rude?
Bem,
o nome
é engraçado. Eu tô escrevendo muito sobre isso, né? Porque tem umas pessoas que estão me cobrando minha biografia, incrível que pareça, né?
Então... Quando terminar, você já sabe que eu vou querer mesmo.
Né? E bem, confesso que eu tenho história para contar, né? E, então isso está muito, muito recente na minha cabeça. Stanislaw Ponte Preta era o pseudônimo de Sérgio Porto, né?
Exato.
Cronista, boêmio. E jornalista, né? E ele usava a plebe Gnara, a plebe Rude. E o tio do André, em Curitiba, ficava chamando o André, o baixista, né? E o irmãozinho dele, de aí, plebe Gnara, plebe Rude. Aí ficou. Mas a gente ficou entre dois nomes: entre os Zulus e plebe Rude.
Os Zulus?
Os Zulus, né?
Ainda bem que foi plebe Rude.
Não, mas aí que tá, mas você não sabe, né?
Eu não sei, mas
imagine, por exemplo...
É mais sonoro,
imagine
não?
O John Lennon chegando com Beatles. Aí falei, mas peraí, aí o... Mas você não escreve Beatles assim, Beatles, né? O besourinho, você escreve com dois S, né?
É.
Aí o Paul McCartney, this must be fucking shite, né? Mas parece bobo na época, né? É. Mas o interessante é que os Zulus já vinham com mascote. Você lembra do Alco Zulu?
Ah, né? Sim. Até hoje existe.
Tem o Rei Zulu lá, assim, dando ok.
É.
E esse é o mascote da banda. Mas é engraçado isso. Aí o Clemente, quando entrou... Sabe o Clemente dos Inocentes toca com a gente, né?
É.
Aí o Clemente, né, quando entrou na banda, pra quem conhece o Clemente, ele falou o seguinte, que pensando bem, ó, agora que eu tô no comando, né? O Zulu seria mais apropriado.
Que beleza. Olha, eu não sei, eu fui assim muito rápido, inclusive, na colocação, mas é porque eu gosto tanto desse nome, da Plebe Hood, né? O nome não só como nome de banda, como de tudo. Porque nós vivemos diariamente com essa plebe, que muitas vezes se torna rude pela angústia de não ter uma perspectiva de futuro, não é? E esse lado rude também não pode ser só de violência. Você pode ser muito rude, às vezes, por falta de conhecimento, né, Felipe?
Mas no nosso caso, né, fora o impacto do nome, né, que não são exatamente são duas palavras tão corriqueiras assim, o significado pra gente é uma coisa mais agressiva, sabe? É uma coisa mais de raiz, talvez. Aí é semântica, eu não sei, mas... Mas daí o nome é forte e até hoje, assim, pessoas que chegam pra mim e falam assim, alguns casos do heavy metal chegam pra mim, confesso que, bem, vocês não são exatamente meu estilo, mas eu confesso que eu gosto muito do nome. E eu falo assim, agradecemos a preferência, né?
Não tem importância. Bom, até quando esperar um marco, né? Esse disco, o primeiro, foi produzido por Herbert Viana?
Foi Herbert Viana, em 85, 86. Eu estava fazendo 19 anos. No finalzinho de 85, mas a gente considera o disco de 86.
86.
O concreto já rachou.
O concreto já rachou.
E foi interessante porque esse termo, o concreto já rachou, né? Eu até vou dar o crédito para ter uma amiga minha na época, chamada Angélica, e ela, depois, anos depois, falou: eu falei para você uma vez que o concreto estava rachando, não sei o quê. Eu confesso que eu não lembro. Mas, então eu vou dar o crédito para ela. Mas eu acho que o termo veio aqui na subida, aqui pertinho. Na subida, para quem está vindo embaixo do Eixão Monumental, do W3 Norte, passando por baixo, do W3 Sul. Quando você passa embaixo do Eixão Monumental...
embaixo é o buraco do tatu que eles falam?
Não. Vindo pela W3.
W3.
Quando aqui? Você está subindo pela W3. Tá. Do lado direito, o reboco estava caindo. Isso foi há 35, 6, 7 anos atrás, né? E o moleque olhando aquilo, né, passando de ônibus, eu falei, engraçado, cara... Tem aquedutos romanos que estão em pé, sabe, na Península Ibérica há 2000 anos, e Brasília tinha nem 15 anos na época, 17 anos, e já está caindo. Quer dizer, essa cidade já foi sedimentada na falcatrua. Né? Porque se tem falcatrua hoje em dia, com todo TCU, que até hoje não entendo o que o nego faz, porque tanta falcatrua, sabe? Cuidado com o estádio vai ter superfaturamento, cuidado. Aí tem. Mas a gente sabia que isso ia acontecer, o legado da Copa, né? O legado tá no bolso da galera, né?
Nossa, aí muito, né?
E aí o que aconteceu? Aí ficou esse termo, porque o concreto já tava rachando, mas aí você pode fazer analogia, talvez a redemocratização estava vindo, esse som novo, ímpar e lúcido do rock de Brasília estava vindo, rachar, sei lá, aí você pode interpretar como quiser, né?
Felipe, eu quero tirar o nosso, aqui o Marcelo, que é do nosso, o departamento de fotografia, está aqui tirando umas fotos para depois.
Uhum.
Mas não vale vender, tá? A do Felipe eu compro, agora a minha não vale não.
A gente está tentando falar aqui Né? Mas continua.
Ah, tá, é que você entendeu aí. Tudo bem. Aí nós vamos fazer o seguinte: eu vou trazer uma música enquanto a gente tira umas fotos aqui,
okay,
que
tá
é para lembrar. Você quer lembrar qual música? Até Quando Esperar? Proteção? O que que você quer?
O que que vocês têm?
Nós temos Até Quando Esperar, Proteção, tem...
Tem Johnny, tem Minha Renda.
Minha Renda. O que que você quer?
Seria interessante Brasília, né? Para dar uma relembrada nisso, né?
Então vamos lá?
Vamos lá.
Então vamos ouvir.
Brasília tem centros comerciais, muitos porteiros e pessoas normais. A luz ilumina, os carros só passam, a morte previa e as baratas se arrastam. Os prédios se habitam, as máquinas param, as árvores enfeitam, a polícia controla. comerciais, muitos porteiros e pessoas normais. E a luz ilumina, os carros só passam, a morte tranquila e as baratas se arrastam. Os prédios se habitam, as máquinas param, as árvores enfrentam, a polícia se controla.
Estamos com o Felipe Seabra, vocalista da Plebe. A Plebe continua na estrada, Felipe?
Oh, se continua. É, a gente acabou de sair da excursão nacional do Guns N' Roses, né? Por algum motivo eles convidaram a gente a fazer todos os shows.
Ah, você nem tem ideia de qual o motivo, né? Nem foi pela qualidade. Nem foi pela qualidade, é, né?
E então, todos foram 7 shows, né? Duas quando o Axl estava aqui com a banda sozinha, né? E agora, nessa formação... É, a única data que não fizemos foi Porto Alegre, que o Scalene, de Brasília, também fez.
Que delícia. Né? Aqui em Brasília, algum show programado?
Não, a gente está planejando... Em Brasília, não. A gente está planejando agora, provavelmente para abrir, atenção pessoal, um DVD acústico da Plebe. Mas a gente brinca assim, é um DVD macho, que a gente está tocando em pé. Você não pode confiar em galera que toca sentado.
Felipe, aí você falou esse DVD agora em abril. Onde ele vai ser gravado?
Então, olha só, talvez... É, eu não posso falar, mas vai ser aqui em Brasília.
Ah, né?
Isso é legal. Isso é também uma, sabe, devolver a cidade que nos deu tanto, né? Mas também a gente terminou esse ano agora, no final do ano, talvez com esse show do Guns N' Roses, a turnê do disco Nação Daltônica, isso que tá tocando no fundo agora, né?
Continua linda, né?
Pois é, esse é o disco Nação Daltônica, né? A gente rodou o Brasil com ela, foi lançado uns 2 anos atrás. E representa, né, o que a Plebe tá fazendo agora, né? Com o Capucho na batera, o Clemente, né? O grande Clemente, pra quem não sabe, Clemente dos Inocentes, banda seminal importantíssima.
Eu me lembro dele.
Lembra? Pânico e SP, sabe?
Lembro.
E o Clemente, engraçado, foi literalmente o primeiro punk que nós conhecemos em São Paulo. Quando a gente desceu pra São Paulo em 83... Ele buscou a gente na rodoviária. Então, desse do ônibus é o primeiro punk, né? Literalmente, que eu conheço. Ele acabou de lançar, engraçado, próxima vez que ele estiver em Brasília, eu vou pedir para ele te dar um toque. Ele acabou de lançar a biografia dele com o Marcelo Rubens Paiva. Escreveram um livro juntos.
Que legal.
E pelo visto vai virar filme. Então, em cima disso, muitas pessoas estão cobrando a minha biografia. E tá sendo feito.
Eu gostaria muito de ler um dia tudo isso, toda essa vivência que você teve. Porque naquela época, 85, 86, né, quando foi lançado esse LP, nós estávamos saindo de um regime de exceção. E ainda tinha muitos caminhos ainda nebulosos, né, e vocês vieram com uma proposta realmente de um chamamento social, né, de um alerta. Né?
Para mim, por exemplo, a música Proteção, né, o que inspirou a música Proteção, eu tinha 16 anos de idade, e a emenda Dante de Oliveira tinha acabado de ser recusada, né, pelo Congresso, né? E das diretas já, né, para quem não lembra. É. E aí eu tava voltando para Brasília, tava com os amigos em Cabo Frio e nós fomos parados, né, porque eles pensavam que o ônibus era uma carreata tentando entrar. E subiram com metralhador e tudo mais dentro do ônibus, assim, foi horrível. E a música, sei lá, cheguei em casa, a música apareceu em 15 minutos, né? E o fato de uma música assim, de poder ser tocada por aí e eu não ter desaparecido, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que é o sinal realmente que a redemocratização veio para ficar. E o fato ainda que a música assim fez sucesso e tocou no Chacrinha, eu acho mais importante ainda. Então é bacana ter participado desse processo e pelo menos fazendo a nossa parte de conscientização através da música, né?
Delícia. Você está falando aqui do punk, eu me lembrei, eu vi um vídeo agora recente do Podrão. Ele, eu gosto muito dele, me lembro dele também daquela época. Põe proteção aí pra gente, só um pouquinho.
Essa versão é Proteção 2, gente, o nome dela é Proteção 2 A Missão. Pra quem lembra do Rambo, lembra Rambo 2 A Missão? Né? Foi uma versão que a gente fez, né? Pra...
Felipe, uma coisa que chama atenção na música de vocês é a batida. Forte, bonita, a bateria é bonita. Eu adoro o som de bateria. Porque hoje em dia o que mais tem por aí é teco-teco. Pof, pof. Não, tem uns pof-pof que eu não consigo entender como é que som é aquele. Eu não sou músico, mas eu tenho pelo menos um pouquinho de gosto. Eu gosto de muita coisa. Meu amigo, precisa falar alguma coisa?
Você chama isso de mão, né? Eu sou produtor, né? Eu já produzi mais de 25 discos.
E esses pof-pof,
né,
que tem por aí? Não,
e às vezes chegam os bateristas. Assim, é com digital, assim. Assim, com toda a tecnologia nova, sempre vem alguma mazela também, né? É. Então, com o advento do digital, qualquer pessoa que tem uma placa de som em casa acaba virando produtor, né?
Ah,
mas aí, como não tem muito critério, não tem muita bagagem, nem sempre sai legal, sabe? Né? Não tem nada contra isso, sabe? É punk, do it yourself, faça você mesmo, ótimo. Eu acho ótima democratização. Só que, infelizmente, as pessoas acabam jogando isso no ar, assim, lançam como negócio pronto, ou põem na internet e acaba virando um ruído de discos que não são muito bem feitos, não são muito bem curados, sabe?
Mas o interessante é que nós temos aí grandes, né, artistas que estão aí na mídia faturando horrores, eles merecem, não é? Desde que é honesto, todo dinheiro honesto a pessoa merece ganhar. Mas o som, a bateria, então, chama atenção por esse lado do pof-pof. Olha a diferença de uma bateria. Olha que pancada bonita. É de emocionar, né, viu?
E o Gucci, ele realmente tinha mão, né?
Vai. Ah, que beleza.
Foi uma homenagem nossa à banda Escola de Escândalo aqui de Brasília, do saudoso Feijão. Mas importante do rock de Brasília, do legado do rock de Brasília, foi o alicerce que ele acabou sendo dentro do rock brasileiro. De São Paulo a gente tinha, sabe, os Titãs, o Ira, a galera vindo com som não tão carregado em letra, né? Mas tinha uma postura, aí tinha o pessoal punk, claro, porém tanto quanto didático, né? Os punks mais Olho Seco, Cólera, os próprios Inocentes, que talvez era a banda mais eloquente. Aí você tinha o famoso rock de bermuda, né? Como Marcelo Nova do Camisa de Vênus fala, né? Do rock carioca. Aí de repente chegou Brasília, cara, com uma lucidez. E foi impactante mesmo. Tem uma cena, né? Tem um documentário da Plebe que tá rodando por aí, chamado A Plebe é Rude. E tem um momento quando o Renato Russo tá dançando no Chico e Caetano, com uma camisa da Plebe, e dançando daquele jeito que ele levantava os braços, lembra disso? E então ele tá com a camisa da Plebe, cantando Ainda é Cedo, aquela guitarra dissonante lá do Dado, e aí a câmera dá um freeze frame no cara do Chico Buarque. Todo respeito ao Chico, eu cresci tocando Almanac, coisa, não conto pra ninguém, não, senão vou ser linchado pelos punks, né? E, né, quando você me deixou. E de repente, ele tá lá atônito, tipo, algo tava acontecendo na música popular brasileira. E foi esse movimento que eu acho que Brasília foi fundamental para a consolidação disso.
Felipe, eu vou te agradecer. Foi muito bom te ver. Eu sempre gosto de lembrar de um passado que eu tive o prazer de participar. Porque vocês explodiram toda essa vertente cultural, essa música, o rock de Brasília.